Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, você que está nos ouvindo, sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba AM 930. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua escuta, pelas perguntas que foram enviadas, você que está em casa. A gente nunca sabe quem está nos ouvindo, quem está nos escutando, se está em casa, se está no trabalho, está na rua, está no carro. Muito obrigado por estar conosco, compartilhando dos nossos questionamentos e da nossa programação, que hoje nós temos uma convidada ilustre. É uma honra estar com ela aqui, ela que é médica, legista, e a nossa vereadora Maria Letícia. Boa tarde, Maria Letícia.
Boa tarde a todos os ouvintes. Você, agradeço imensamente o convite, estar aqui na Rádio Cultura. É uma alegria retornar, que eu já estive aqui em outras oportunidades, então eu já sou fã da rádio, e agora em especial com você hoje aqui.
Nossa programação Trajando pela Paz sempre teve um foco na arte e na cultura de paz. É, já era um projeto antigo de página de Facebook, nós já discutimos a igualdade social, a igualdade racial. Nos últimos meses, aqui dentro da rádio, realizamos uma série de entrevistas sobre feminicídio e dependência afetiva. Inclusive, mandei algumas coisas para sua assessoria, que é muito competente, um abraço para ela, a nossa assessoria da deputada, da vereadora, já quero que seja deputada.
Olha só, no futuro, amém.
Estou tendo visões do futuro, deputada.
Vamos lá.
Mas enfim, essa série de entrevistas teve uma boa recepção e repercutiu muito bem. Teve aqui conosco a vereadora Georgia Prates, teve conosco a Raquel Barcelos, que é mestre em assistência social. Nós debatemos muito esse tema. E tem uma pergunta que é da Raquel Barcelos, que ela deixou aí para a gente passar para você. O que você acha, amiga? Mandamos a pergunta da Raquel?
Meus cumprimentos a você, vereadora Maria Letícia, por também fazer parte aí da luta contra a violência, né? Enfrentamento à violência contra a mulher, violência doméstica, violência familiar. E eu gostaria do seu comentário, das suas considerações sobre a Lei 14.550, que garante a proteção imediata das mulheres vítimas de violência na medida que elas fazem a denúncia. Na sua opinião, realmente está havendo a proteção, que as medidas protetivas estão funcionando aqui no estado do Paraná, no município de Curitiba? Você acha que realmente as mulheres estão protegidas?
Eu posso responder já, agora, nesse momento?
Pode.
Porque você sabe, de longa data, eu acompanho a questão do enfrentamento. Já quando médica legista, comecei a, no meu primeiro plantão, já entrar em contato com, na época, feminicídio, que nem era chamado de feminicídio.
Ainda não tinha essa designação.
Não tinha a lei, que surgiu em 2015, né, do feminicídio. Mas no meu primeiro plantão, há 27 anos atrás, eu já encontro uma mulher morta pelo companheiro, com assim, critérios de perversidade, e justamente porque eles estavam... A gente recebe uma história quando chega o corpo para exame no necrotério. E lá existia uma referência à separação do casal e que ele, então, matou essa mulher. E foi muito perverso ao matar essa mulher, porque ele a gente chama de esquartejamento, né, quando separam os membros, etc., do corpo. E foi o que ele fez. Então, se imagina, eu comecei a ter contato com essa violência, que não recebia ainda o nome de feminicídio, mas já era um feminicídio, porque ela foi morta por ser mulher e porque ela queria separar deste homem. Desde então são 27 anos que eu já me envolvo nesse enfrentamento como médica legista, enfim. E hoje eu chego à conclusão que nós avançamos. Ainda pouco. Nós fizemos mais do que as que nos antecederam, mas precisamos fazer ainda muito mais para as que virão depois de nós. Porque os avanços no enfrentamento à violência aconteceram, a gente não pode negar. A própria Lei Maria da Penha, em 2006, foi um avanço. Mas eu acho ainda que a rede, o sistema de atendimento às vítimas é muito precário, muito cheio de gargalos. existe um fluxo que não funciona, que é travado, que é cheio de dificuldades. E digo isso, assim, certa do que digo, porque você ouve frequentemente as mulheres dizendo assim, ah, eu fui na delegacia, fui mal atendida pelo escrivão, que não quis fazer a minha queixa, por exemplo. Eu fui, busquei recurso de atendimento, não consegui ser atendida. Então, a gente ouve isso sobre a rede, isso caracteriza, com certeza, uma necessidade de melhorar o atendimento. Em específico, a questão da medida protetiva, eu acho que existe um equívoco aqui, porque, eu não sei se você sabe, Jussara, existem mais de 10 mil BOs que não foram ainda dados andamento. O que significa dizer que não houve inquérito policial, que ainda não houve
investigação.
Não há investigação. Essas mulheres fizeram denúncia em 2021, 2022 e ainda aguardam por um processo, por um inquérito policial. Ó, em sendo dessa forma, você acha que essas mulheres têm medida protetiva?
Eu não acredito
não
também.
Não tem.
Muita gente não acredita na Lei Maria Penha porque conhece o histórico de pessoas que fizeram uma, duas, três, quatro, até 10 boletins de ocorrência e continuam casadas e continuam sofrendo abusos, porque o abuso não é só físico, né? A gente sabe disso.
Uhum.
Quando chega no físico é porque já extrapolou o abuso psicológico, o abuso moral, ou seja, já não tem mais carinho e não tem mais respeito nessa relação.
Uhum.
E muitas vezes as crianças também já estão nesse circuito achando que isso é normal. O pai bater na mãe, a mãe ficar estendida lá horas e horas num frio.
Uhum.
É muito triste a gente ter que falar disso, mas eu penso que nós somos orientação. Nós somos uma orientação, nós precisamos sinalizar para que não se naturalize, não se normatize essas ações. Porque me parece que aquela conversa do não coloco a colher na vida de marido e mulher é uma autorização para que continue como está. E a gente tenta passar essa informação, busca passar a informação para que se oriente que as pessoas denunciem também, que não aceitem as violências domésticas. E a gente tem que falar do que são esses abusos contra crianças também.
Uhum.
Porque se as mulheres sofrem abusos, as crianças também estão sendo abusadas moralmente e psicologicamente.
Uhum.
Parece que não, ai não, mas não bateu. Não bateu, mas ela está torturada.
Uhum. Se a gente for pensar, voltando então à questão da medida protetiva, acho que existe um equívoco aí. Se eu tenho 10 mil boletins ainda que não foram avaliados de ocorrência, e essas 10 mil estão sem as medidas protetivas, por que não fazer a medida protetiva no BO? E depois retirar a medida protetiva com o inquérito policial rolando, entendeu?
As pessoas não saibam o que seja medida protetiva. Vamos ilustrar o ouvinte.
Tá.
Medida protetiva é a questão de que a solicitação de que essa mulher tenha um período de distância do parceiro, é isso?
É uma tentativa de garantir a segurança da mulher. Esse é o olhar da medida protetiva. Então, ou a medida, ou o juiz determina o afastamento deste homem do lar, ou seja, a vítima fica na sua casa com seus filhos, ou ao contrário, né? Ou a vítima acaba tendo que sair do seu lar por questões de segurança, etc. Então, a medida protetiva garante a segurança da vítima. Agora, você imagine, você faz um BO na delegacia, aí você fica esperando 10 dias, 15 dias por uma medida protetiva. Daí o agressor já voltou, já bateu de novo, já agrediu de novo. E por que que alguém, veja só, qual é o direito que essas pessoas têm de julgar a conduta daquela mulher que está denunciando? Ora, ela está denunciando, a gente tem que acreditar no que ela está dizendo. Então dê a medida protetiva. Depois, ao longo do processo, do inquérito policial, se não houver procedência na denúncia dela, tira a medida protetiva, percebe? Como seria muito mais seguro dessa forma, inverter o processo?
E o que a sociedade civil pode fazer nesse sentido? Pressionar, fazer mobilização, porque às vezes a gente não sabe muito bem por onde começar.
A mobilização sempre é super necessária. Você precisa ter essa demonstração que a sociedade civil não está satisfeita e quer a transformação, quer a mudança. Mas essa mudança só acontece na gestão pública, ou seja, nós precisamos alguém propondo na gestão pública que haja mudança na aplicação da medida protetiva. Outro dia falavam que o delegado poderia emitir a medida protetiva, daí falaram que existia um tempo máximo de medida protetiva, mas nada disso aconteceu. percebe? A gente está vivendo um sistema que deseja a mudança, mas que não pratica, que não executa isso com celeridade, que deveria ser. Porque diante de violência, a gente não pode esperar. A violência não espera, porque a morte pode acontecer em breve. Então, é uma questão de... Aconteceu, decide com agilidade, antes que essa mulher acabe... A sua mulher e sua família, né? Acabe morrendo nas mãos desse agressor.
Semana passada esteve aqui o deputado federal Tadeu Venere. Numa das falas dele, ele colocou essa informação que 50% de violência contra a mulher aconteceu a mais do que o ano passado, na metade desse ano já, constatado em diagnóstico de Brasília. Não tem o diagnóstico do Paraná nem de Curitiba, era um diagnóstico de Brasília. Só em Brasília tinha essa questão. E nós não temos esses diagnósticos atualizados atualmente. Então, é só por uma medida de uma capital do país. É um número muito gritante. E as violências têm aumentado nesses últimos 4, 5 anos, mesmo com a Lei Maria Penha. Nós sabemos mais ou menos quais são os estímulos, uhum, né? Como que foi estimulada essa violência a crescer. Tenho escutado, inclusive, de alguns funcionários da segurança pública, os guardas que vão atender no final de semana, seja a polícia militar, seja a polícia civil, quando vai atender a Lei Maria Penha, eles dizem que isso ocorre de sexta a domingo, um número muito superior de agressões, que é uma coisa assim estúpida dizer. Como pode o final de semana, que é o dia de descanso de uma família, normalmente é o dia de tortura das mulheres?
É, porque a casa onde ela deveria estar acolhida é o lugar de maior risco para a mulher, né? E se ela convive com proximidade, ou seja, por mais horas com o agressor, e daí explica-se o final de semana, porque o final de semana ela não sai para trabalhar, nem ele sai para trabalhar. Eles têm que ficar dividindo o mesmo espaço. Aí aumenta a violência. Da mesma forma, isso caracteriza, e isso com clareza te digo, durante a pandemia ficou claro, aumentou a violência doméstica durante a pandemia, porque eles conviviam mais tempo lá. Aumentou a violência contra crianças, porque as crianças não iam para o colégio, ficavam em casa. Então, essa convivência é que é insalubre, né, para todo mundo. E acaba aumentando, claro, a violência. O que acontece? As pessoas têm que ter essa percepção com mais rapidez, né? E não esperar a violência crescer e aumentar. O anuário brasileiro, recente agora, foi publicado tem 2 ou 3 semanas atrás, 2023, portanto, apontou o que o Tadeu Venere disse. Todo tipo de violência aumentou. Aumentou estupro, aumentou feminicídio. E o triste número do estupro é que a maior faixa etária atingida pelo estupro são crianças de 0 a 13 anos, aumentou 61,4%. O estupro nesta faixa etária. Você veja, como é que a gente vai aceitar e ficar calado diante de uma...
atrocidade.
De uma realidade, né, que é brutal. 61,4% de violência entre 0 e 13 anos de idade. Imagine uma criança recém-nascida sofrendo abuso sexual. Ah, não existe. Existe, eu atendi como médica legista uma criança que não tinha feito 1 ano ainda e que era abusada sexualmente. Na época, eu me lembro, era o padrasto, era o algoz dessa criança. Então, os números estão aí. O que as autoridades estão fazendo sobre isso? Só publicando que o número cresceu? Não é possível, né?
Não basta, né?
Não basta. Com certeza que não.
Nós temos falado muito mais sobre a questão da violência doméstica, e foi muito bom você falar da questão da violência infantil e do estupro infantil. Eu penso que a grande maioria não quer acreditar que a criança está dentro de casa sofrendo abuso. Não, não pode ser. Normalmente, quem dá esse diagnóstico é a escola. A escola sempre alerta, né? A escola tem um papel muito importante nessas questões quando as crianças já estão em fase escolar, né? Uhum.
Sim, o crime contra crianças é o crime mais perverso, porque a criança, ela não sabe denunciar. Ela depende do adulto, ou de um familiar que seja sensível, ou da escola, né, da professora, que percebe mudança de comportamento. Portanto, o crime contra a criança, ele é o mais cruel, porque a criança não pega o telefone e liga para o 190, a criança não pede ajuda, porque ela nem compreende o que acontece com ela. Ela sabe que ela não gosta do que ela sofre, mas ela não sabe que é um crime, percebe? E daí ela fica convivendo sob essa condição de vítima anos. Tem mulheres adultas que sofreram abuso sexual durante toda a sua infância e que só têm a consciência de que isso foi um crime que sofreu ao longo dos anos depois de adulta. Por isso a importância das escolas, né? A gente tem que ir para as escolas falar sobre isso, falar sobre a questão do conhecer o corpo, que as crianças pequenas têm que saber que não é todo mundo que pode pegar nas suas partes mais íntimas, no seu corpo, de modo geral. Ninguém pode chegar pegando em criança se não existe uma razão para que aconteça, como uma mãe dá banho numa criança. É normal, né? Agora, uma pessoa mal intencionada dá um banho numa criança, imagine. Isso é um risco que a criança sofre. E às vezes a gente vê isso acontecer por falta de estrutura da própria família, né? A mãe precisa trabalhar, não tem com quem deixar a criança, não tem escola para a criança. Ela deixa sob os cuidados de uma vizinha, ou de um primo, ou de algum familiar e tal. Aí é o risco, porque sabe-se lá esse primo se vai cuidar dessa criança.
A gente fala, né, das situações precárias, do índice de desenvolvimento humano abaixo da média. Mas existem crianças sofrendo na classe de elite também, né?
Super, atendi vários casos, assim, que o pai era abusador. Atendi um caso muito impressionante uma vez. A mãe, advogada, levou a sua filha para exame, porque a filha começou a relatar que eles tinham aquela coisa da guarda, ela é compartilhada. Então, uma semana ficava com a mãe, uma semana ficava com o pai. E a criança, 4 anos de idade, começou a relatar no almoço da família que o pai fazia algumas coisas que ela não entendia, como tirava a roupa dela sem necessidade, como dormir com ela sem roupa. Começou a relatar para a família. Então, você imagina o que é uma mãe ouvir isso da sua filha. E pior, né? Ele tinha a garantia da guarda compartilhada. Daí você tem que entrar com um exame, você tem que abrir um processo até que as coisas se esclareçam. E, evidentemente, imagine o sofrimento dessa família toda, né?
A gente está falando da violência contra a mulher, da violência contra crianças. Então, falando de violência contra crianças, não são só meninas, né?
Meninos também sofrem, mas esse anuário mostrou que mais ou menos 11% das vítimas de crimes sexuais são meninos. A grande maioria é menina. E eu te digo, eu levantei um dado no Instituto Médico Legal, eu fiz uma primeira pesquisa em 2012 sobre 2010 e 2011. Eram dados de 2010 e 2011. São os primeiros dados que nós levantamos aqui no Instituto Médico Legal do Paraná. E lá eles apontavam isso, exatamente, que as maiores vítimas são crianças de crimes sexuais, e que as meninas, elas começam a sofrer da violência muito pequenas, e essa curva vai crescendo. E os meninos também sofrem violência dentro dessa porcentagem que eu apontei para você, que é em torno de 11%. Só que a idade, à medida que eles se tornam mais velhos, eles diminuem a violência, porque ele fica mais forte, o menino foge do seu agressor, e a menina continua vítima, percebe? Então, as crianças tem essa diferença, o menino sofre, mas à medida que ele cresce, ele consegue fugir do agressor. E as meninas não. Quanto mais ela vai amadurecendo, mais ela está preparada para o sexo, porque daí ela tem mama, ela é mais atraente para o agressor, ela tem vagina, pilificação, daí o agressor se interessa mais por ela, percebe? Porque enquanto ela é muito pequena, 0 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o que ele faz é ato libidinoso, ou seja, não há penetração vaginal. Então, há certamente assim, uma mudança de comportamento à medida que ela vai amadurecendo sexualmente, percebe? Aí ela vai ser mais abusada, mais frequentemente, e daí ele acaba mantendo relações sexuais vaginais com essa menina. A partir de 10, 9 anos, ele já começa, menos até 7 anos. Começa.
Ocorrem situações de estupro nessa fase infantil também, não ocorre?
Sim, as crianças são abusadas sexualmente. Eu atendi um caso, vou contar aqui para os nossos ouvintes. A menina tinha 7 anos, falei sobre isso ontem numa palestra lá em Irati. Ela tinha 7 anos de idade. Ela foi para exame. O conselho tutelar recebeu uma denúncia de uma familiar dessa criança, afirmando que ela estava sendo abusada sexualmente. E o conselho tutelar acompanhou no hospital. Eu fiz exame nessa criança. Ela tinha 7 anos. E eu comprovei. Ela estava, sim, mantendo vida sexual. E estava com alguns caracteres já desenvolvidos, como brotinho mamário, pilificação, porque o próprio ato sexual, esse estímulo permanente, faz com que a menina acabe desenvolvendo algumas características sexuais secundárias mais precocemente. Mas neste caso especificamente, a mãe dava anticoncepcional para ela aos 7 anos, porque a mãe sabia do crime, era conivente com o abusador, que era companheiro da mãe, e ela não queria que a criança engravidasse. Então, você percebe como é muito mais complexo, a solução é muito mais complexa do que simplesmente a gente sair prendendo todo mundo. Tem que ter educação aí, né?
E tem uma cultura do estupro desde que o Brasil foi explorado, que dizem que foi o descobrimento do Brasil, né? Dizem que existe essa cultura toda, que até uma carta do padre Anchieta para Portugal, dizendo para levarem de novo os jesuítas, tem esse documento.
É mesmo.
Tem esse documento, vou mandar para você, esse documento que eu, inclusive, esses dias nós estávamos pesquisando e uma amiga conseguiu localizar o documento, que é um documento que expõe essa realidade de que os padres estavam aqui, os jesuítas, né, e que já era solicitado pelo padre Anchieta que eles voltassem para Portugal para que eles não se pervertessem junto aos corpos de mulheres e crianças nuas.
O maior crime contra os indígenas começou nessa catequese aí, né? Mudavam a religião dos indígenas porque entendiam que a religião deles era a única. Nós temos várias religiões e todas levam ao mesmo Deus. Vamos falar a verdade. É meio esse caminho, né? Sim. Mas eles cometeram um crime contra os indígenas.
Sim, a exploração do nosso país é muito grande, né? Aliás, do continente, né? Porque essa ideia de descobrimento do Brasil, descobrimento da América do Sul, é uma lenda bem bonita, mas não é verídica, né? E a gente sabe que desde então vem uma exploração, uma história de barbárie. Mas nós chegamos a um momento de avanço de tecnologia, de evolução da espécie humana, e, no entanto, nessa área da questão das relações humanas e do respeito mútuo, isso não cresceu.
Direitos humanos, né? É a naturalização da violência, né? É a naturalização do patriarcado, é a naturalização da misoginia. Esse é o problema, né? A gente acaba vivendo numa sociedade que naturaliza tudo isso.
Até alguns anos atrás, quando existia um assassinato de mulheres pelo marido, era considerado que ele lavou a honra.
Ah, defesa da honra.
Era defesa da honra, isso que foi mudado nesses últimos anos, né?
Viva Carmen Lúcia e Rosa Weber, né?
É, ainda bem, né?
Que acabaram com essa palhaçada aí.
Porque até então era crime de honra, né?
Sim.
E essas coisas absurdas ainda precisam ser faladas. Quero lembrar que nós estamos na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a emissora que atende litoral do Paraná, litoral norte de Santa Catarina, região metropolitana. Estamos em Castro, Irati, Ponta Grossa. E quem estiver escutando, por favor, compartilhe com seus amigos que têm necessidade dessa informação, para se fortalecer e fazer uma denúncia, fazer um enfrentamento. Estamos agora com a vereadora doutora Maria Letícia aqui conosco. Vamos entrar num intervalo de uns minutinhos e já retornamos. Obrigado a você que está nos ouvindo.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.